história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, hoje, 29 de setembro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Maico Bicker.
Expositores iniciam montagem das estruturas para a primeira Expo da Construção Marechal. Senac abre novas inscrições para cursos gratuitos em Marechal Rondon. Empresas têm até o final de outubro para aderir ao Natal Premiado da Simacar.
Guilherme Heisen.
Esporte Futuro de Toledo é eliminado nos segundos sinais e vê futuro incerto no salonismo nacional. Juventude Inter empata no Alfredo Jaconi na estreia de Ramon Dias pelo Colorado. William tem fratura confirmada e vira desfalque do Grêmio.
Claudinei Domingues.
Polícia conclui inquérito que investiga crimes cometidos por padre em Cascavel.
Jorge Bahia.
Pescador atira contra o próprio filho após briga em Porto Mendes. Menino sob efeito de drogas é socorrido e atendido na UPA em Marechal Cândido Rondon.
Gladstone Pacheco.
Nutricionista será homenageada hoje pela Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. Tarifaço americano contra produtos do Brasil é debatido na Assembleia Legislativa.
Antônio dos Santos.
Ministro Edson Fachin assume hoje a presidência do STF. Termina amanhã o prazo para entrega das declarações do ITR.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, acidente envolve três veículos entre a sede de Marechal Rondon e Novo Três Passos. Colisão entre carro e moto faz vítima fatal na BR-163 em Toledo. Oficina gratuita sobre nota fiscal eletrônica para mês acontece quinta-feira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Começamos a edição de hoje com o Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Tô aqui de novo, né? Já estive apresentando o Jornal Panorama cedinho, apresentei a programação do João Marcos Gomes, que devido à falta de voz, né, nós estivemos aí no comando da programação, e agora eu volto para trazer a previsão do tempo, depois mercado financeiro e ainda o mercado agrícola aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Começo com a previsão do tempo. Estamos com 32 graus agora, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 55% a umidade relativa do ar. Segundo o CIMEPAR, que acabou enganando a gente, tá? Segundo o CIMEPAR, eu passei a semana passada inteirinha dizendo que no domingo, ao longo do domingo, teríamos pancadas de chuva que seria um reflexo para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Teríamos chuva ao longo de toda esta semana. Não choveu ontem, apesar que de madrugada deu uma pancadinha de chuva, uma nuvem carregada, mas nada significante, tá? Ao longo de todo o domingo, nada de chuva, pelo menos aqui na região central de Marechal Cândido Rondon e na maioria dos bairros. E hoje também amanhecemos aí com um dia de céu claro em Marechal Cândido Rondon. Temperatura máxima pode alcançar os 35 graus hoje, é isso mesmo. Nós estamos com 32 e a temperatura pode alcançar 35 graus hoje, mínima de 20 graus. Com umidade relativa do ar agora em 55%. Já para amanhã, terça-feira, vamos ver se o CIMEPAR acerta, tá? CIMEPAR mostrando chuva para amanhã, terça-feira, cai a temperatura também, máxima de 26, mínima de 21 graus, e a previsão é que a pancada de chuva comece por volta das 9 horas horas da manhã de amanhã, terça-feira, se estendendo até por volta das 2 horas da tarde. Então, entre 9 horas da manhã e 2 horas da tarde de amanhã, terça-feira, dia 30 de setembro, poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon. E segue igual na quarta, na quinta e na sexta-feira, com possíveis pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região.
3 veículos se envolveram em acidente na noite de ontem, domingo, na PR-491, trecho entre a sede de Marechal Cândido Rondon e Novo Três Passos, em frente à Fecularia Horizonte. Os veículos envolvidos foram uma caminhonete Ford, um utilitário Chevrolet Montana e um Ford Escort Export. Foi apurado que o Montana seguia de Marechal Rondon em direção a Novo Três Passos e, no caminho contrário, a caminhonete Ford e o Export. Após colidir com o Montana, a caminhonete Ford acabou tombando. Apesar dos danos materiais, ninguém resultou com ferimentos. Outro acidente, este com vítima fatal, aconteceu por volta de 19 horas e 30 minutos de ontem na BR-163, trecho Toledo-Marechal Cândido Rondon, no município de Toledo, envolvendo um Volkswagen Gol placas Mercosul e uma motocicleta Honda CG-Titan 150 placa de Toledo. O motorista do Gol relatou que seguia sentido ao Marechal Cândido Rondon quando o motociclista surgiu na contramão e trafegando com o farol desligado. Disse ainda que o farol da moto só foi acionado quando já estava em frente ao carro, tornando a colisão inevitável. O impacto foi frontal e a motocicleta ficou completamente destruída. Os danos no Gol também foram de considerável monta. No veículo, além do condutor, estavam outras 2 pessoas, mas ninguém resultou com ferimentos. Já o motociclista, identificado pelas iniciais ISN, de 57 anos, morreu no local do acidente. Uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou policiais militares do destacamento de Porto Mendes pouco antes das 10 horas da manhã de ontem. Um pai atirou contra o próprio filho. Que história é essa, Jorge Bahia? Boa tarde.
Pois é, Regis, a situação ocorreu numa residência, rua Floriano Peixoto, esquina com a rua Campos Salles, onde a equipe foi recebida pela moradora, a qual relatou que momentos antes seu marido, que é pescador, chegou em casa alterado, relatando que alguém havia mexido em seu barco, que estava no atracador em Porto Mendes. Ao tentar conversar com o marido, foi surpreendida, pois bastante alterado, ele começou a xingá-la. O filho do casal interveio e ambos entraram em vias de fato. Após isso, o marido pegou uma espingarda e efetuou disparos em direção ao filho, porém sem atingi-lo. Quando o filho saiu de casa, o pai guardou a espingarda, pegou uma faca e saiu à sua procura. Com a autorização da moradora, a equipe policial entrou na residência para procurar a arma de fogo, porém sem êxito. Após a coleta de dados e informações, foi realizado patrulhamento no distrito com a intenção de localizar autor e vítima, porém, nenhum dos dois foi encontrado. O BO referente ao caso foi então encaminhado para a delegacia de polícia.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, uma situação curiosa que mobilizou o PM e também conselho tutelar. Uma criança sob efeito de drogas precisou ser encaminhada para atendimento na UPA. Como foi isso, Bahia?
Então, Regis, curioso e preocupante. Por volta das 20 horas e 30 minutos desse domingo, a Polícia Militar de Marechal Rondon foi informada que numa pizzaria na Avenida Írio Velp havia um menino de 9 anos que estaria embriagado. Quando a equipe chegou, visualizou o SIAT levando o menor. Em conversa com a solicitante, esta relatou que o menino estava caminhando pela calçada em frente ao estabelecimento, acompanhado de um homem branco, vestindo camiseta cinza e calça jeans, e ao se aproximar do estabelecimento, desmaiou, conseguindo apenas informar o seu primeiro nome. O homem que o acompanhava evadiu-se do local. Na sequência, a equipe policial foi até a UPA, onde o menor foi identificado e, conforme o médico plantonista, estava sob efeito de substâncias entorpecentes. O conselho tutelar foi acionado e, em consultas nos sistemas, foi possível identificar o endereço da mãe da criança. Na residência foi feito contato com uma moradora, a qual informou que a responsável legal pelo menino é sua mãe, que naquele momento estava trabalhando. Informou ainda que o mesmo havia saído acompanhado do companheiro da responsável, o qual não havia retornado para casa até então. Por fim, a conselheira tutelar assumiu a responsabilidade pela criança. A equipe confeccionou o boletim e encaminhou à Delegacia Regional de Polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.
Ok, para finalizar, Bahia, como todo santo dia, violência doméstica em Marechal Cândido Rondon. Teve gente presa no final de semana?
De fato, Regis, ocorrências de violência doméstica foram atendidas pela Polícia de Marechal Rondon nesse domingo. Por volta das 20h40, em uma residência, Rua Minas Gerais, região central da cidade, a solicitante relatou que momentos antes teve uma discussão com seu companheiro e acabou agredida com socos, resultando em lesão no rosto. Na sequência, ao evadir-se do local, o autor passou com a roda do veículo sobre o pé da sua enteada de 14 anos, que não apresentava lesões aparentes. Durante buscas em locais já conhecidos devido a atendimentos anteriores, a equipe policial logrou êxito em localizar o autor em frente à residência de um colega. Ele confessou que teve a discussão, porém negou qualquer tipo de agressão contra a companheira e a enteada. Mesmo assim, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 47ª DRP. Outra situação, por volta das 22h30, a Rua Alemanha, no bairro Barcelona, onde a solicitante relatou que seu ex-marido, contra quem possui medida protetiva de urgência, estava na residência. Tiveram uma discussão e ele bateu sua cabeça contra a parede. Um vizinho tentou intervir e os dois entraram em vias de fato. Quando a polícia militar foi acionada, o homem evadiu-se rapidamente do local. De acordo com o relato, a vítima possui a medida protetiva, mas a autora ainda continua morando na residência com a mesma, sendo corriqueira a situação de violência no local. Durante o atendimento da ocorrência, a vítima estava com uma criança de menos de um ano no colo, filho dela com o autor. Estava bastante alterada, com forte odor etílico, desordem nas vestes e, inclusive, recusou atendimento pela equipe do SAMU que chegou no local. O boletim foi encaminhado para a Polícia Judiciária.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou redução do patamar do adicional da conta de energia elétrica para o mês agora de outubro. Segundo a agência, a bandeira vermelha patamar 1 vai vigorar durante o próximo mês. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. A nova bandeira significa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2. Ainda de acordo com a ANEEL, a medida foi adotada por conta do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para geração de energia nas usinas hidrelétricas. Conforme nota da agência, diante do atual cenário, há necessidade de acionamento de usinas termoelétricas, que são mais caras, e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 agora para o mês de outubro. Polícia concluiu o inquérito que investiga crimes cometidos por padre em Cascavel. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Civil do Paraná concluiu nesta segunda-feira o inquérito que investiga crimes sexuais cometidos pelo padre Genivaldo Oliveira dos Santos, de Cascavel. As apurações conduzidas pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes, identificaram 10 vítimas. O religioso foi indicado por estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, além de curandeirismo e tráfico de drogas. Segundo a polícia, as condutas foram praticadas de forma continuada e contra diferentes pessoas, o que caracteriza concurso de crimes. A investigação também reconheceu como agravante o fato de os delitos terem sido cometidos durante o exercício do ministério religioso. Somadas, as penas previstas para os crimes ultrapassam 150 anos de prisão. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para que a ação penal tenha prosseguimento. Genivaldo está preso desde 24 de agosto. A justiça decretou a prisão temporária porque, segundo as investigações, ele tentou contato com possíveis vítimas, o que pode atrapalhar o andamento do inquérito. Transferido para Curitiba, no Complexo Médico Penal, o padre teve a prisão dele prorrogada por 30 dias no dia 22 de setembro.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,44%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,314. O dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,315.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco e Guilherme Reisen trazem as seguintes notícias.
Nutricionista será homenageada hoje pela Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. Tarifaço americano contra produtos do Brasil é debatido na Assembleia Legislativa.
Esporte Futuro de Toledo é eliminado nos segundos finais e vê futuro incerto no salonismo nacional. Juventude Inter empata no Alfredo Jaconi na estreia de Ramon Dias pelo Colorado. William tem fratura confirmada e vira desfalque do Grêmio.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Está marcado para a próxima quinta-feira a oficina sobre nota fiscal eletrônica voltada a microempreendedores individuais, os MEIs de Marechal Cândido Rondon. O evento é promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor, isso em parceria com o SEBRAE. A palestra vai acontecer na Acimacar, 19 horas na quinta-feira, e será conduzida por Liane Nering, economista e especialista em economia de empresa pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O conteúdo terá esclarecimentos a respeito de nota fiscal de produtor eletrônica para venda de mercadorias e também nota fiscal de serviço eletrônica para a prestação de serviços. As inscrições ainda podem ser realizadas diretamente na Sala do Empreendedor, na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon realiza nesta segunda-feira, durante sua sessão ordinária, a entrega da medalha de honra ao mérito à nutricionista Jaciara Reis Nogueira Garcia. Qual é a justificativa apresentada para homenagem, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. A homenagem é um reconhecimento por parte do Poder Legislativo da trajetória profissional marcada pela dedicação à agroecologia, à alimentação escolar e às políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. A comenda foi proposta pelo vereador Fernando Negri, que destacou o impacto positivo da atuação da nutricionista na comunidade rondonense. Natural de Belém, no Pará, e criada em Fortaleza, no Ceará, Jaciara Garcia mudou-se para o Paraná em 2011, onde passou a atuar como servidora pública municipal de Marechal Cândido Rondon. Desde 2012, é responsável técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em Marechal Cândido Rondon, promovendo práticas sustentáveis e fortalecendo a agricultura familiar. Sua atuação foi decisiva para a criação de leis municipais que garantem a aquisição de alimentos orgânicos para a merenda escolar, a integração ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de compra institucional. A homenageada possui graduação em nutrição pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado, doutorado e pós-doutorado em desenvolvimento rural sustentável pela UniOeste, além de pós-doutorado em nutrição e longevidade pela Unifal. Ainda acumula diversas especializações, incluindo segurança alimentar, nutrição aplicada ao autismo, nutrição clínica e neuropsiquiatria.
Bem, deputados estaduais, representantes do setor produtivo do Paraná e autoridades públicas estão reunidos nesta segunda-feira em Curitiba, debatendo os impactos da ausência de negociação entre Brasil e Estados Unidos. Isso após a potência norte-americana aplicar tarifas de até 50% a produtos brasileiros. Isso está em vigor desde o início do mês de agosto. De quem é a iniciativa do debate, Gladson Pacheco?
O evento Regis é organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury, juntamente com o deputado Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia, e parlamentares que lideram colegiados que representam os diferentes segmentos econômicos do Estado.
Além da análise das consequências, a audiência pública discute caminhos para reduzir impactos sociais e econômicos, bem como sensibilizar os governos brasileiro e americano para a necessidade de negociação em torno das tarifas. O debate está acontecendo no plenarinho da Assembleia. Na última terça, Trump convidou o presidente brasileiro Lula para uma conversa durante o discurso proferido na Assembleia Geral da ONU. O encontro deve ocorrer na próxima semana, segundo a Agência Brasil.
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 4,83% para 4,81% este ano. A estimativa foi publicada no Boletim Focus de hoje, segunda-feira. É a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do país. Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,29% para 4,28%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,9% e 3,7%, respectivamente. A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior é 4,5%. Em agosto, puxada pela redução na conta de energia elétrica, a inflação oficial ficou negativa, ou seja, deflação de 0,11%. Ainda conforme o resultado, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,13%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora vamos falar de esportes. Liga Nacional Futsal. No sábado aconteceu a última rodada da primeira fase, definindo classificados para as oitavas da competição. E o Sport Futuro, né, de Toledo, foi eliminado nos minutos finais da partida. Guilherme Reisen traz detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, de volta depois de um breve período de férias, e já para trazer as informações do esporte, eu começo com a nossa região. Destaque para o Sport Futuro de Toledo, que viu a classificação às oitavas de final da Liga Nacional Futsal escapar por 15 segundos no último sábado. Na Ocitspan, a equipe venceu o Atlântico por 2-1 e estava garantido vaga, mas sofreu um empate no fim 2-2. Paralelo a este jogo em São Paulo, o Santo André segurou o Moarama em 5-5, resultado que deixou a equipe de Toledo fora da classificação às oitavas de final da Liga Nacional. Apesar da eliminação, a torcida aplaudiu o esforço do time, que fez jogo duro contra o líder da competição. No geral, a campanha mostrou competitividade para a equipe de Toledo, mas faltou regularidade. Fora de quadra, principalmente após a eliminação, cresce a chance do projeto negociar a vaga com o Chopinzinho por dificuldades financeiras, ou seja, o Sport Futuro de Toledo, que já estava em Marechal, com o extinto Marechal Futsal, corre o risco de sair da cidade de Toledo e ir para Chopinzinho. Ainda falando em Liga Nacional, vamos aos confrontos das oitavas de final da competição brasileira. O Atlântico de Erechim vai enfrentar o Moarama, Praia Clube contra o Foz Cataratas, Magro Sorocaba diante do Santo André, o Jaraguá diante do Minas, Joinville contra o Vélez Camaquã. Também nas oitavas de final da Liga, Corinthians e Carlos Barbosa, Campo Mourão e Pato Futsal, além de Cascavel e Marreco de Francisco Beltrão.
Muito bem, Guilherme. E o Campeonato Brasileiro?
Bom, então vamos começar a destacar a dupla Grenal. Juventude e Internacional se enfrentaram no sábado no Alfredo Jaconi pela 25ª rodada no Brasileirão. Apesar da estreia do novo treinador Ramon Dias, o Colorado até marcou o primeiro com Alan Patrick, mas o duelo entre gaúchos terminou empatado em 1-1. Já em se tratando de Grêmio, a principal informação após o resultado positivo diante do Vitória é a notícia triste para os gremistas de que o meio atacante William teve confirmada uma fratura pelo Grêmio no final da tarde deste domingo. Apesar da expectativa de que a situação fosse menos grave, o clube gaúcho informou a lesão horas depois da vitória por 3-1 diante do Vitória. Em nota, o Grêmio confirmou uma fratura na base do quinto metatarso no pé direito. O jogador será reavaliado pelo clube gaúcho nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Bom, além da dupla Grenal, que teve o empate do Internacional à vitória do Grêmio. Nós tivemos o final de semana pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os seguintes resultados. No sábado, jogo entre nordestinos, vitória do Fortaleza 1-0 diante do Sport no Castelão. Em São Januário, o Vasco da Gama freou a boa fase do Cruzeiro após vitória por 2-0. Já na Arena, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro também freou um time que estava em ascensão, estava em alta na competição, Mirassol. O Atlético venceu por 1-0, uma vitória simples. Ontem, pelo Brasileirão, clássico carioca, vitória do Fluminense 2-0 diante do Botafogo. O Bahia venceu o Palmeiras por 1-0 na Arena Fonte Nova. Detalhe, hein? Rogério Ceni deu uma alfinetada em Abel Ferreira na entrevista coletiva pós-jogo, que chegou a doer a alma do palmeirense. Também ontem pelo Brasileirão, Bragantino 2-2 também para o Santos. É, o Peixe que não consegue embalar na competição. O jogo foi no Cícero de Souza Marques. Em Itaquera, o Corinthians sofreu, foi derrotado pelo Flamengo por 2-1. Nesta segunda-feira, encerramento da rodada, 8 horas da noite no Morumbi, em São Paulo e Ceará. Lidera a competição o Flamengo com 54 pontos, segundo o Cruzeiro 50, terceiro Palmeiras 49, quarto Mirassol 42, quinto Botafogo 40, sexto Bahia 40. Fora do G6, sétimo colocado São Paulo 35, oitavo Fluminense 34, nono Bragantino 32, décimo Grêmio 32, décimo primeiro Vasco com 30, décimo segundo Corinthians 29, décimo terceiro Ceará 28, décimo quarto Atlético Mineiro 28, décimo quinto Internacional também 28 pontos, décimo sexto Santos com 27. Na zona de rebaixamento, 17º Juventude 22, 18º Vitória 22, 19º Fortaleza 21, Lanterna Esporte com apenas 14 pontos.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 66. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker e as seguintes notícias.
Expositores iniciam montagem das estruturas para a primeira Expo da Construção Marechal. Senac abre novas inscrições para cursos gratuitos em Marechal Rondon. Empresas têm até o final de outubro para aderir ao Natal Premiado da Simacar.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. A Simacar inicia preparativos da campanha Natal Premiado. As empresas interessadas em participar, como devem proceder? Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Vamos então às informações. As empresas do comércio de Marechal Cândido Rondon associadas à Simacar já podem sim garantir participação na maior campanha promocional realizada anualmente pela entidade, o Natal Premiado. Nesta edição, a campanha vai distribuir R$ 250 mil em vales compras para 650 consumidores que realizarem suas compras nas empresas participantes. Os prêmios terão valores de R$ 3.000, R$ 1.500 e R$ 300,00, todos em vales compras para serem utilizados no comércio local. As empresas que não aderiram ao pacote de campanhas da Simacar no início do ano têm ainda a oportunidade de participar. A adesão ao Natal Premiado é uma iniciativa estratégica para que os empreendimentos fortaleçam seus negócios, impulsionem as vendas em um dos períodos mais importantes do ano e aumentem a visibilidade de seus produtos e serviços. A presidente da Simacar, Giovana da Silva Krause, destaca a importância da campanha tanto para empresários quanto para consumidores. O Natal Premiado é uma das ações mais aguardadas do ano. Estimula as vendas no comércio, fortalece empreendedores e, ao mesmo tempo, premia os consumidores que escolhem comprar aqui na cidade. É um ciclo positivo que valoriza todos os envolvidos, disse a presidente da Simacar. Já a vice-presidente do comércio da entidade, Sandra Rieger, enfatiza o impacto da iniciativa no fortalecimento fortalecimento da economia local. Ela comenta que ao participar do Natal Premiado, as empresas atraem mais clientes e movimentam seus negócios em um período estratégico para o comércio. Além disso, os Vales Compras garantem que o recurso permaneça circulando aqui em Marechal, gerando novas oportunidades e crescimento para todos. Além de atrair novos clientes, a campanha também incentiva que os consumidores retornem às lojas para a troca dos Vales Compras, movimentando ainda mais o comércio e contribuindo para o fortalecimento da economia local. O período de adesão ao Natal Premiado segue até o dia 31 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3284-5719. O Natal Premiado é promovido pela Simacar com patrocínio de empresas.
O SENAC abriu novas inscrições para cursos gratuitos aqui em Marechal Cândido Rondon. Quais são esses cursos, Maico, e como a pessoa interessada deve proceder?
Vamos aos cursos, então, né? O SENAC sempre oferecendo oportunidades imperdíveis para quem deseja buscar a qualificação profissional. Abertura, então, de novas inscrições para turmas gratuitas em várias áreas para outubro agora de 2025. As formações abrangem desde cursos de curta duração até capacitações mais extensas, todas voltadas ao mercado de trabalho. Entre as opções estão cabeleireiro assistente, 230 horas no período da tarde, auxiliar de cozinha na parte da manhã com 240 horas, bases da cozinha, 60 horas período da tarde, cuidador de idoso, 160 horas manhã e tarde, comunicação assertiva, 15 horas à tarde, assistente de tecnologias de informação, 200 horas à tarde e ferramentas de marketing digital, 24 horas à noite. As aulas são realizadas no SENAC Marechal e cada curso conta com vagas limitadas. Interessados devem realizar a inscrição pelo site pr.senac.br ou pelo telefone 3284-4200. Com opções variadas e carga horária diferenciada, os cursos representam uma chance de formação gratuita, prática de qualidade para quem busca novas oportunidades no mercado de trabalho.
Ainda Michael Bicker Expositores inicia montagem das estruturas para a primeira Expo Construção de Marechal Rondon, evento que será aberto na sexta-feira. Como está acontecendo essa movimentação?
Bastante intensa essa movimentação. Os primeiros expositores, então, já iniciaram a montagem dessa estrutura. A feira vai acontecer nos dias 3 a 5 de outubro, sexta, sábado e domingo próximos, e promete ser um marco, Regis, para o setor da construção civil, reunindo em um só espaço tudo que envolve a obra, do início ao fim, do bruto ao acabamento. A partir de hoje, os expositores estão autorizados a iniciar a organização de seus estandes, que vão apresentar ao público novidades e soluções em construção civil, arquitetura, móveis, energia solar, acabamentos, tintas, ferramentas, cooperativas de crédito, decoração e muito mais. Durante os 3 dias, os visitantes devem ficar atentos aos horários de visitação que serão divulgados pela organização. Vamos lá então. Na sexta-feira, a visitação acontece das 5 da tarde às 10 da noite. 19 horas, a abertura oficial. No sábado, Expo da Construção vai funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Além disso, todos que passarem pelo evento serão cadastrados e irão concorrer a mais de R$30 mil em vales compras ofertados pelas empresas parceiras. Entre os destaques está o primeiro feirão de imóveis, promovido pelo Núcleo de Imobiliárias da Simacar. O espaço contará com mesas de atendimento das imobiliárias participantes e a presença de um agente credenciado da Caixa Econômica, que fará simulações de financiamento habitacional no local. Sicredi e Sicoob, patrocinadores, também estarão com taxas de juros diferenciadas para quem negociar na Expo da Construção. Ainda, poucas unidades de estandes a serem comercializados. Interessados podem entrar em contato diretamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura ou pelo telefone 3284-8796. Também pode acessar no Instagram Expo da Construção Marechal. A feira também contará com lançamentos exclusivos, praça de alimentação gourmet e atrações para toda a família, consolidando-se como um evento que vai muito além da exposição. A realização da Expo da Construção é da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da ACEMAR. Apoio dos patrocinadores Sicredi Aliança,
Activa Corretora de Imóveis, 10K Invest, Empreendimentos e Participações, Solutions Pinturas, Emporio dos Móveis, Crenque Paraná e Sicoobi Confiança. Expo da Construção é nessa semana, abertura na próxima sexta-feira.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos e as seguintes notícias.
Ministro Edson Fachin assume hoje a presidência do STF. Termina amanhã o prazo para entrega das declarações do ITR.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, AM 970, 95 FM, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Ontem, domingo, foi realizado na Igreja Luterana Cristo é Vida, no bairro Vila Gaúcha, aqui em Marechal Cândido Rondon, o Congresso de Leigos Luteranos do Distrito Lago Itaipu. O evento, 38ª edição, reuniu cerca de 150 participantes dos municípios de Toledo, Santa Helena, Mercedes, Quatro Pontes e aqui de Marechal Rondon. O encontro, que é anual, teve como tema central a importância do homem como líder na família e na igreja. Palestrante, o pastor Eber Fach, da Igreja Cristo é Vida. Segundo os presidentes do Distrito de Leigos Lago Itaipu, Ademar Bauer, e também da Comunidade Cristo é Vida, Douglas Bervik, o objetivo do congresso de ontem foi o fortalecimento da fé dos membros da Igreja Luterana na região. Já o presidente do Grupo de Leigos, Cristo é Vida, José Goetz, agradeceu a participação de todos que prestigiaram o evento de ontem. Nesta segunda-feira, Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, indicando como uma das prioridades para a gestão distensionar as relações políticas em torno da Corte e arrefecer os questionamentos sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele deve promover mudanças, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. A ideia da autocontenção do judiciário tem sido um mantra repetido pelo ministro nos últimos meses. Quando a Corte esteve em embates com o Congresso Nacional, setores da advocacia aliados de Jair Bolsonaro e em meio ao julgamento do ex-presidente. O estilo discreto de Fachin é semelhante ao de Rosa Weber, que presidiu o tribunal por pouco mais de um ano entre 2022 e 2023. O ministro não tem o hábito de conversar com jornalistas, concede poucas entrevistas à imprensa e costuma preferir manifestações nos autos processuais. Um exemplo da discrição de Fachin é a recusa das ofertas de associações em meio jurídico para bancar uma festa em homenagem à posse dele na noite desta segunda-feira. Avesso às extravagâncias, ele decidiu servir apenas água e café na solenidade. Em agosto, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, Fachin fez um discurso dizendo que cabe a política lidar com valores e ideologias em disputa e que o direito deve resistir à tentação de preferir uma delas. Embora receba ataques bolsonaristas e ter sido um dos alvos de suspensões de vistos impostas por Donald Trump, Fachin tem insistido na defesa de um Supremo que não substitua a arena política por não corroer a legitimidade do sistema.
Termina amanhã, terça-feira, o prazo para o envio da declaração do Imposto Territorial Rural. O que pode acontecer com o produtor que perder o prazo, Antônio?
Bem, Regis, contribuintes que perderem a data estarão sujeitos a multas e juros aplicados pela Receita Federal. Quem entregar a declaração depois do prazo paga multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido. A Receita também aplica multa e juros de mora em caso de falta ou insuficiência de recolhimento. O contribuinte pode quitar o imposto em parcela única ou em 4 vezes. A primeira vence no dia... A primeira vence agora, no fim de setembro, e as demais nos meses seguintes, com correção monetária. Se atrasar, a multa de mora é de 0,33% dia, limitada a 20% do valor devido, mais juros calculados pela taxa Selic. Mesmo depois de entregar a declaração, o contribuinte pode corrigir erros ou emissões com a retificadora, desde que a Receita ainda não tenha iniciado a fiscalização. Também é possível ampliar o número de parcelas pelo mesmo procedimento. Para comprovar áreas não tributáveis, como reserva legal e preservação permanente, o produtor precisa apresentar o ato declaratório ambiental ao IBAMA, conforme a instrução normativa número 2206 de 2024.
Se houver questionamento sobre o valor da terra nua, o produtor deve recorrer a uma avaliação técnica. Cada imóvel tem características próprias que podem alterar o cálculo do imposto.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.